programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que quanto sois. Se Baião é bom sozinho, que dirá Baião de Dois.
Está no ar a 29ª edição do podcast Baião de Dois aqui na sua rádio Central 3, aqui em São Paulo, direto dos estúdios Sócrates Brasileiro. Eu sou Gil Luiz Mendes, comandando aqui mais um Baião de Dois. Comigo aqui, ele, o intrépido Maurício Targino, nervoso, porque enquanto a gente grava aqui o podcast, nesse momento está entrando no ringue o Robson Conceição Baiano e o Maurício Targino e sua grande... seu grande currículo como porradeiro no Carnaval de Salvador, já bateu muito nos caras das cordas e está torcendo aqui para os seus iguais. Tudo bom, Maurício Targino?
Com essa bela descrição, eu completo com boa noite. Sacaneasse, viu?
Entreguei o passado, a adolescência de Maurício Targino, que ele morou ali na Bahia. E por telefone, direto da redação do Jornal do Comércio, em Recife, Diego Toscano, é um prazer recebê-lo aqui no Baião de Dois. Tudo bom, velho?
Grande abraço pra todo mundo aí. Eu também tô aqui meio nervoso com o Baiano. Tô aqui, um olho na TV, um olho na Central, um olho no Baião.
Vamos embora.
Vamos falar de futebol, né?
Vamos embora, falar um monte de coisa aqui, começando com os destaques do programa de hoje. O Sport não perde as 5 rodadas ao mesmo tempo que o Santa Cruz não sabe o que é vencer na Série A. Por que houve essa mudança de posições entre os rivais pernambucanos? Na Série C, o Fortaleza liga o sinal de alerta após perder para o Cuiabá. Na Série D, o CSA goleia e está perto de desbancar a sensação da quarta divisão do futebol brasileiro. E cada vez mais perto da Série C, o Sampaio Correa acerta o retorno pela terceira vez de Flávio Araújo. Ao som da Lombra de Otto, a gente vai começar aqui o programa, falar das coisas do alvirrubro Otto, né, do torcedor do Náutico. Qualquer dia eu vou trazer o Otto aqui no programa, bicho, vou falar com a galera ali, vai ser um programa deveras interessante. Mas vamos falar que enquanto o Santa Cruz começou o Campeonato Brasileiro sendo a sensação da Série A, nas primeiras partidas, o Sport amargou a zona de rebaixamento em boa parte do primeiro turno da Série A. Atualmente, a situação se inverteu. Com 5 partidas de invencibilidade, o Leão da Ilha do Retiro ocupa a 11ª colocação, que é a sua melhor colocação até o momento neste campeonato. Já o Santa Cruz, que já foi líder, amarga agora na vice-lanterna do campeonato, à frente apenas do América Mineiro, que é a lanterna desde o começo do campeonato. Maurício Targino, você que analisa o esporte tão bem de perto por conta do seu blog lá na ESPN, que... deu no esporte para de uma hora para outra conseguir essa arrancada e estar 5 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro.
Uma dose de sorte e de cabeça no lugar para acreditar no trabalho de Oswaldo Oliveira, né? Eu mesmo achava que não ia dar muito certo. O começo até contribuiu para isso, mas ele conseguiu ali ajustar direitinho, aproveitar o que tem de melhor para cada posição, sem inventar muito, que leva até alguns problemas. E acho que foi isso mesmo, foi uma dose de sorte de acreditar num trabalho mesmo. É, e com o Santa Cruz à distância, né, diametralmente oposto, digamos que o Santa Cruz demitiu seu primeiro treinador cedo demais. Aí trouxe outro que teve um período bom e depois não serve mais. Será se... agora o Oswaldo vai ter lá o seu período bom e...
Sim, acredito que é apenas uma fase, que dá para dar continuidade, né, nesse trabalho até o momento, final do primeiro turno, esse começo do segundo turno também já ganhando do Flamengo. Você acha que há uma continuidade nisso? Haverá?
Rapaz, é aquele campeonato, tem 18 jogos, se ganhar, acho que 8 deles, com 8 vitórias, tá chegando a 50 pontos, pronto.
Então, jogos, a briga é pra ficar ali fora ali, do rebaixamento.
Na zoninha perineal, um pouco acima da zona perineal ali, né?
Certo. Diego, você aí acompanhando o Sport de perto, a que se deve essa arrancada do Sport e por que começou tão mal também o Campeonato Brasileiro?
Acho que o Sport tinha um grande elenco, né? No papel, um elenco bem superior ao Santa Cruz, em termos de papel, mas que no início do campeonato o time não encaixou. O Falcão atrapalhou muito esse encaixe do Sport com esquemas errados, jogadores que não estavam rendendo, ele estava bancando na equipe. Então, assim, uma série de erros com o Falcão. E aí Oswaldo tentou, e Oswaldo chegou na fogueira, né? Chegou nas finais do campeonato. E aí, para ajustar o time, demorou um pouco mais. Mas quando ajustou, mostrou que o time tem qualidade. O time tem jogadores que podem fazer a diferença. E aí, assim, quando o Oswaldo conseguiu fazer o time jogar, ficou fácil, né? E outra coisa, a tabela do Sport no início da competição era muito mais complicada do que no final. Isso atrapalhou um pouco o Sport nos planos de subir um pouco na tabela. A gente daqui do Pernambuco criticou muito quando o presidente falou sobre a questão da Libertadores, que o Sport estava na zona de relaxamento e o presidente sonhando com Libertadores, mas assim, se tudo se mantiver nos parâmetros, eu acho que o Sport não vai brigar pela Libertadores, não vai brigar pela parte de cima da tabela, porque ele não tem time para brigar, por exemplo, com Curitiba, com Santa Cruz, com Figueirense. Esses times estão um pouco mais abaixo da tabela, assim como eu acho que o Cruzeiro, uma hora vai ter que encontrar um time que tem a qualidade que o Cruzeiro tem, não pode estar na situação que ele está. Então eu acho também que o Cruzeiro vai se encontrar. Acho que a questão é qualidade mesmo, né? No final das contas, um campeonato longo, ele precisa de qualidade, né?
Hoje o Sport, ele está a 5 pontos da zona de rebaixamento, tem 26 pontos. O primeiro time fora da zona de 500, que abre a zona de rebaixamento, o Figueirense, tem 21 pontos. São 5 pontos de diferença. E para chegar no G4, são 9 pontos de diferença, já que o Atlético Mineiro tem 35, é o quarto colocado. E falando agora do Santa, Diego, o famoso cavalo paraguaio, né? Fez aquelas 4 rodadas ali, chegou a liderar o campeonato. E eu tenho uma tese que depois chamaram o Santa de Leicester do Nordeste. Começou a zica em cima do Santa Cruz, né? Quando os torcedores de São Paulo, eu até já escrevi sobre isso, que virou time hipster do Brasil todo, né? É legal você torcer pro Santa Cruz, da Vila Madalena os caras querem saber, né? Se você torce pro Santa. Qual foi a...
Chama o time de Santinha e tal.
Tem esse carinho, né? E o Tarja fala aqui sempre que time tem que ser temido, não muito querido pelos adversários.
Exato, pô.
Tem isso no Santa? Iludiu muito o Brasil todo?
Não, eu acho que só iludiu quem realmente não acompanha o Santa Cruz no dia a dia. O Santa Cruz é um time operário, é um time que não tem infraestrutura. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o presidente que falou. Não tem infraestrutura, investimento para estar na Série A hoje. Conseguiu uma campanha heróica na Série B do ano passado, mas ele não tem a estrutura necessária para ser Série A. É um time guerreiro, é um time que vai estar sempre ali. Se o torcedor do Santa Cruz achar que o Santa Cruz vai chegar em algum momento, vai disputar para sempre os 10 primeiros, só isso aconteceu uma revolução muito grande no Santa. O Santa Cruz é um time operário. É um time que demora muito, é um time que carece de qualidade, de peças. Se você olhar o banco do Santa Cruz, você meio que se assusta. Como é que Mário Sérgio, Roberto, Marcinho são opções para uma Série A. Mas é o que o Santa Cruz tem, é o que o Santa Cruz pode fazer. Então, o Santa Cruz chegou no limite técnico na Série A depois daquelas 4 rodadas. Era uma surpresa, o Grafite estava comendo a bola, né? Fez 6 gols em 3 jogos, mas o Santa Cruz chegou no seu limite técnico. E aí a opção do Santa Cruz foi tentar no emocional, para ter o Dorico aí, e muito menos acabou saindo, e assim tentar no emocional, porque as peças continuam as mesmas e são peças que não são correspondentes a uma Série A.
No começo do campeonato teve muito do embalo ainda do Pernambucano, da Copa do Nordeste, me vi embalado naqueles jogos decisivos, mas encarou uma realidade muito diferente, que é de pontos corridos e com times muito mais preparados do que o Santa Cruz. Você fala de Mário Sérgio, Marcinho, essa é a herança maldita do Milton Mendes que deixou no Santa Cruz, né? Deixou essa herança aí. E o que você espera, Diego, em relação a Doriva? Boa parte do Santa já diz que é um pulo sem paraquedas direto para a Série B com a chegada dele.
Não, eu não acho não. Eu acho que o Doriva, com o tempo necessário, ele fez um bom trabalho no Bahia, apesar do Bahia ser aquele time, um time multimilionário que nunca ganha nada. É o time, o rico do Nordeste, que não ganha nada, mas tá falando que ele usa o pra quem lembra do jogo, o L-Foot, o trapaceador, né? usa o Omatic para contratar os jogadores. Mas assim, o elenco do Bahia era um elenco muito bom e ele conseguiu extrair até um certo momento uma qualidade. Ele vai ter uma coisa inversamente proporcional agora. Ele vai ter um time que não tem o investimento que o Bahia tem, mas que tem boas peças. Né? Também eu falei do banco de Santa Cruz, mas tem titular, tem jogadores muito bons. Tem o Thiago Costa, que fez um golaço contra o Vitória. Tem o Grafite, que dispensa comentários, apesar da má fase. Ninguém pode falar nada do Grafite. Se você duvidar do Grafite, você vai quebrar a cara. Porque uma hora ele vai voltar a marcar gols e vai voltar a ser o Grafite de sempre. Pequeno, para mim, é um dos melhores atacantes do Brasil hoje. Acho que o Keno, apesar da fala de Santa Cruz, é um dos melhores atacantes, um dos 10 melhores, assim como o Neres é um dos 10 melhores jogadores do Brasil. Então tem um certo elenco, mas o problema é o banco, né? O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Se você não tiver banco, complica muito.
O Tarja, o Santa cai?
Cai. Com Doriva não é o treinador para pegar esse Santa Cruz e ajeitar num prazo tão curto. Assim, chegou no seu limite técnico e acreditou demais naquele limite técnico, então...
Eu acho que o bom trabalho que eu lembro do Doriva recente é o da Ponte Preta. Porque é do ano passado, e aí foi pro São Paulo, e aí não conseguiu dar jeito no São Paulo, e acabou sendo demitido com menos de 10 jogos, né? Bem, eu gostaria muito do Doriva dar certo, mas também eu tô... Se hoje me perguntasse se Santa cai, hoje eu diria que cairia. Vou esperar um pouco mais o desenrolar do segundo turno aí pra falar se o Santa cai mesmo ou não. Mas
é aquela coisa, tá a declaração já está impressa, só falta assinar.
O atual é o torcedor, o Guardiola, o Mourinho, que investir, é complicado.
É. Tá muito difícil para o time de Santa Cruz acontecer agora. Vamos falar aqui, hora da Série A, já que a gente tá falando do Santa Cruz. Só os próximos jogos aqui, tem a mania de palpitar nos jogos que vão acontecer entre os times nordestinos. No sábado, dia 20, o Sport pega o Botafogo fora, em Juiz de Fora. E, na minha opinião, o Sport consegue pegar um bom empate aí, Tarja.
Empate, 1-1, maroto. Jogo do brasileiro durante os Jogos Olímpicos tem que terminar todos em empate. Ganhar só de Flamengo mesmo.
Diego, você acha que o Botafogo faz frente ao Sport jogando lá em Juiz de Fora?
Mas é um jogo complicado. O Botafogo tem peças interessantes. Tem o Neilton, tem o Camilo. Então não é um time morto também não. Mas acho que o Sport está numa boa fase e o empate está de bom tamanho. Se não trouxer coisa melhor, mas eu vou tentar.
Corinthians e Vitória na Arena Corinthians, na segunda-feira, a super segunda, né, do Campeonato Brasileiro. Na Arena Corinthians, Corinthians ou Vitória, Tarja?
Corinthians ou Vitória? Empatão maroto. Meio louco assim, o Cássio ou qualquer que seja o goleiro do Corinthians toma um frango e o Vitória e consegue um empate no pênalti roubado. É isso aí.
A torcida do Vitória tá pegando bem no pé do Wagner Mancini. O empate com o Santa Cruz deixou muita gente lá na Bahia na bronca, porque o Vitória ficou na frente em duas oportunidades e conseguiu levar um gol de Pisano com 1,65m de cabeça, né? Então, não tá muito fácil lá a vida do Wagner Mancini, por isso eu boto aí um 2-0 pro Corinthians. Confirma, Diego?
Apesar de eu gostar muito do Vitória, da postura do Vitória fora de casa, conquistou aquela vitória contra o Grêmio, fora, e aquele empate contra o Cruzeiro, que perdeu 2-0, então, mas eu acho que vai dar Corinthians. Né? Acho que nessa situação não tem como não, tem alguns times que dificilmente perdem em casa, né?
E domingo no Arruda teremos Santa Cruz e Fluminense. O jogo da ida foi 2-2, o jogo foi em volta redonda. O Santa consegue terminar esse jejum de 5 partidas sem vitória contra o Fluminense dentro de casa?
Eu acho que sim. Acho que o efeito do Oliva vai ser positivo. Quem sabe aí aquele meio a zero esportado, 40, 5 do segundo tempo, com o Grafite fazendo de cabeça, depois desviar em 3 marcadores.
Tá, já pra você, o Santa vence no próximo domingo contra o Fluminense dentro de casa?
1-0, Santa Cruz. Apostei no empate do
Sport e na vitória do Santa, olha.
Não me chamem de
de... Casaqueiro.
Casaqueiro.
Clubista. E aqui a gente falou que o Robson Conceição tava lutando. Vamos ver agora, a gente tá aqui esperando já. Segundo Matias Pinto, o resultado já é que ele é medalha de ouro.
Sim, sim.
Ah, medalha de ouro. Aqui já acabou de confirmar
o
aqui.
O triunfo da porradaria. Medalha do Carnaval de ouro. Salvador.
A gente pode terminar o programa hoje com um cheiro de amor, né? O Ivete Sangalo, né? Em comemoração. Olodum. É, o Olodum. Toca o Olodum na Copa.
Toca o Olodum na Copa.
Vamos para o Pelourinho ver a seleção. Vamos passar para a Série C, porque a derrota para o Cuiabá trouxe consequências ruins para o Fortaleza e deixou o clube em uma situação que requer cuidados. Vice-líder do Grupo A, com o mesmo número de pontos do Botafogo da Paraíba, mas com apenas 3 de vantagem para o ABC, que é a primeira equipe fora da zona de classificação e também é o próximo adversário do Fortaleza, e uma derrota pode significar a saída da equipe do G4. O Grupo A da Série C, que a gente costuma falar que é o segundo turno da Copa do Nordeste, tá bem bolado, hein? Tem um Botafogo da Paraíba hoje liderando por conta de critério de desempate com 22 pontos, mesmo número de pontos do Fortaleza, que tem 22. Remo e Asa vem com 20, terceiro e quarto colocado. ABC 19, América de Natal 16, Salgueiro 16. São os times que estão brigando por alguma coisa ainda. Já Cuiabá, Confiança e River brigam ali para não cair para a Série D. Cuiabá com 13 pontos, Confiança com 13 também. E o River com 11 pontos. Segundo Matias Pina, que fez um programa especial sobre o estado do Ceará na semana passada, e zicamos o Fortaleza, que acabou perdendo para o Cuiabá na última rodada e está aí a perigo de não classificar. A gente já estava colocando o Fortaleza como um candidato claro à classificação para a próxima fase, tá? Já continuamos com essa opinião?
Ah, continuamos, Fábio. É, só se der louca assim um nível esporte na Libertadores de 2009, que depois que perdeu uma partida em dóida e todo mundo vai embora, não vai ser o caso do Fortaleza, que é forte e vai passar, vai classificar. Talvez não em primeiro, como costumou ser nos últimos anos, né? Mas passa.
É, e até tem que dar uma olhada na outra chave para ver quem o Fortaleza pegaria. Hoje, o Fortaleza pegaria o Boa Esporte na próxima fase, terminasse hoje.
Subia.
É, o Macaé eliminou o Fortaleza dentro de casa, então calma com o Andor, que eu não sei que seria assim não. Diego, você está acompanhando a Série C, acha que o Fortaleza dessa vez passa não só da primeira fase, mas também da fase de mata-matas e consegue, depois de tanto tempo, o acesso à segunda divisão?
Estou acompanhando sim, acho que até aí tem uma mística, né? O Fortaleza tem aí há 3, 4 anos, tem o primeiro isolado do grupo, pega o quarto, as quartas, meu Deus, cada gol dele não é o quarto, pega o primeiro, principalmente. Mas acho que eu me concordo, não acho que o Fortaleza vai ficar fora desses 4 aí, o Fortaleza é um bom time e vai passar, mas o problema do Fortaleza não é a fase de grupo, né? Também o Fortaleza é o mata-mata. Ou, no caso lá do Ceará, infelizmente, morre-morre, né? Toda vez que vai na decisão, não dá certo. Mas vamos torcer. Sabe agora, não vai ser o quarto, vai no primeiro, despacha e sobe.
É, se não subir dessa vez, é melhor transformar a Série C em pontos corridos, né?
Ah, era uma ideia que no começo do ano, presidente do Vitória do Fortaleza, ele queria vagas, cotistas, dois do Nordeste e dois de outro lugar. É, seria meio que a semifinal já fosse direto no Nordeste mata-mata, né? Classificasse os dois primeiros do grupo A, os dois primeiros do grupo B, e aí sim já subiria sem precisar fazer mata-mata, né? Então cada um joga com a sua mística e tenta fazer.
Vai fluir da Série C em módulos também, né? Mas vamos falar disso não, né?
É, vai virar cota, a gente já falou bastante de regulamento de campeonato aqui nesse programa. Você até hoje tem a melhor teoria possível sobre o calendário do primeiro.
É possível.
Que a gente tem que colocar isso no PowerPoint para conseguir entender o seu calendário de primeiro semestre do futebol brasileiro. Vamos falar agora, aproveitando, vamos passar aqui nos jogos. Não, vamos passar os jogos não, porque não consigo abrir aqui os jogos como eu tô pensando um pouco. Passar para a Série B, falar do Sampaio Corrêa, que é o lanterna da competição. E no próximo rodada, os dois principais, os últimos principais treinadores do Sampaio vão estar frente a frente nessa terça-feira. Tem rodada, se eu não me engano, hoje já começa a rodada da Série B. Deixa eu só confirmar aqui. Hoje tem. Na sexta-feira começa a rodada da Série B. Então, frente a frente, o Flávio Araújo, que é pela terceira vez ele vai comandar o time maranhense, enquanto no Goiás vai estar Léo Condé, que levou o time lá de São Luís a brigar pelo acesso em 2015, mas terminou em oitavo lugar na Série B, ano passado. O Flávio é marcado pelo título da Série D de 2012 e também do vice-campeonato da Série C em 2013. Agora o Flávio terá a missão de salvar o Sampaio do rebaixamento na Série B. O Sampaio só venceu duas vezes nessa Série B e até o momento não espera um novo triunfo para diminuir a distância, para deixar a zona de rebaixamento e selar de vez esse mau momento do Sampaio Corrêa, que começou desde lá na Copa do Nordeste, né, Taja?
O recado foi dado lá na Copa do Nordeste, né? Não se preparou, como teve esse começo tenebroso, né? Esse começo não, esse campeonato inteiro tenebroso. E sinto muito, não dá para recuperar, é pensar em subir da C para B no ano que vem, porque para esse já era.
Se você pensar que ainda tem 18 rodadas, 18 jogos, né, pro Sampaio Corrêa, e ele está hoje a 8 pontos do Bragantino, que é o time que se salva ali da zona de rebaixamento. Matematicamente impossível, mas se você pegar os números do Sampaio Corrêa nesse campeonato, são horríveis. Ele tem 2 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, saldo de menos 18.
Menos 18.
E aí fica muito complicado para a questão do Sampaio Corrêa. Existe um milagre que tire o Sampaio Corrêa da terceira divisão no próximo ano, Diego?
A matemática deixa, né? O futebol é que não, né? A matemática permite que o Sampaio possa se recuperar, né? Tem muito tempo aí, é mais ou menos na condição do América, né? Matematicamente dá, mas o futebol não tá mostrando. Eu vi assim, em loco, assim mesmo, eu vi um jogo do Sampaio, foi o Sampaio Patronal, né? Foi uma das coisas mais decepcionantes que eu vi. O Sampaio foi completamente dominado pelo Náutico, de uma maneira até... Parecia que os jogadores estavam sendo confrontados dentro de campo, estavam querendo derrubar o treinador. E aí volta o Flávio, né? O Flávio, assim, passaram, vamos dizer, 50 treinadores no Sampaio. Esse é a 47 aqui que passaram dele. O Sampaio correu. Ele é o cara que está sempre lá, né? Vamos ver se foi fator conhecimento, fator casa. Eu me lembro muito, por exemplo, aqui do Pernambuco, o Roberto Fernandes, né, na Série A pelo Náutico. Veio 3 vezes salvar o Náutico do rebaixamento, né? Conseguiu 2 e 1 não.
Quem sabe
o fator casa não faz diferença.
A questão do Flávio é que ele pegou, sempre fez boas campanhas com o time, mas não é essa situação, né? Ele ganhou a Série C, foi vice da Série C, ganhou a Série D, mas botando o time lá em cima. Agora, pegar o time lá de baixo é uma outra situação, até para reanimar. Mas como bem lembrou aí, vai que ele é daqueles técnicos emergenciais, que todo time parece que tem aquele técnico emergencial que vai chamar na hora certa para tirar. Hoje o Internacional vive isso com o Celso Roth, né?
Não vai salvar. Com esses números e com o futebol que mostrou desde a Copa do Nordeste, em nenhum momento o Sampaio Corrêa teve uma boa sequência, por exemplo. Até no primeiro semestre, no estadual também, perdeu pro Moto, né?
Sim.
Então...
Acho que ali foi a derrocada do Sampaio, né? Ali foi o tiro de misericórdia no ano do Sampaio, foi perder aquela final pro Motoclube. O Moto tá na Série D, tá fazendo um bom campeonato. Venceu a primeira agora do mata-mata, dessa terceira fase, né, da Série D. Já fazia oitavas. Ele já venceu o Juazeirense 3-1 na última rodada. Mas falar da Série D já. Mas o Moto, você falou sequência, não teve sequência. O time que em 19 jogos fez 2 vitórias.
Teve 2 vitórias. É quase um Santa Cruz, desculpa.
pena dos times que perderam pontos pro Sampaio Corrêa, né?
Sampaio Corrêa, sim. Se tiverem brigando pelo rebaixamento, vai fazer pelo acesso, vai fazer uma falta. Se for um Paraná Clube que tá sempre ali no meio, aí não. Tanto faz.
Pobre João Carlos, nosso bastião, nosso embaixador do Maranhense, torcedor do Sampaio, né? Já tá sofrendo. Acho que ele não quer mais nem saber do Sampaio. Ele tá agora viajando, né? Ele tá mais preocupado com conservadorismo
monárquico
em São Luís do Maranhão. Mas a gente falou de Série D, falou um pouquinho aqui do Motoclube. O Motoclube venceu o Juazeirense por 3-1 na primeira fase, na terceira fase, né, da Série C. Faz uma bela vantagem. É, mas vamos falar aqui mais do CSA, que conseguiu vencer na última rodada e venceu ninguém menos do que o Altos, que é o grande time. O time estava invicto até o momento na competição e venceu com o gol de Didira. O último gol do jogo foi do Didira, que parece que só joga no CSA também, né? Foi na ABC, não conseguiu muito resultado. Estava no Asa também, mas o jogo dele é no CSA. Lhe surpreendeu, Maurício Targino, o time de alto investimento lá no interior do Piauí, invicto até... Gostou desse trocadilho aí, né, Diego?
Que beleza.
Essa foi bem Thiago Leifert, né? Puta, desculpa o pessoal que tá ouvindo. E surpreendeu, né, Tarja?
Nem tanto, porque havia, além da torcida aqui do Bairro de Dois pelo CSA, né? Era o momento de que o Altos chegou para enfrentar um time com a tradição maior e que tecnicamente se equivalia. O time mais forte com o qual o Altos jogou foi o América.
É, se você considerar que foi na segunda fase da competição, sim.
Vinha voando contra os times. É aquela coisa, né? Pegou os café com leite, né? E passou. Quando pegou o CSA, que já tá mais cascudinho...
É a hora que separa os homens dos meninos, né?
Exato. E Altos tem que ter mais, pelo menos uns 20 anos de vida pra começar a brigar por...
Tem 3 anos só, né, de vida.
É, quando tiver 20, começa a brigar pra subir divisão. Por enquanto fica lá na D, como no L-Foot, né? Deixa ali na D um...
Coisas do futebol piauiense, que tem essa grande rotatividade de times que aparecem, desaparecem, né? É, mas eu tava muito feliz com o Altos por ser um time do Piauí, né? E tá nessa... Mas depois que ele também descobriu que é o time da prefeitura e tem todos aqueles investimentos que a gente não sabe de onde vem esse dinheiro, estão lícitos ou não, futebol e política, quando se misturam, são uma coisa bem... não tão legal, mas a gente fica assim. Diego, você vai sentir falta de Carlinhos Bala na Série D?
O vencedor de pôneis, o folclórico vencedor de pôneis, corridas de pôneis, vou sentir falta do Carlinhos Bala, o folclórico. Não, não esse, né? Esse agora é mais folclórico, né? Vou sentir falta do futebol dele. Ficou aí há uns 5, 6 anos, né? Ele vem nos últimos... uns 5 não, vamos dizer, uns 4 anos rastejando no futebol, né? Indo para clubes para se divertir, né? Ele parou de jogar profissionalmente e começou a se divertir em clubes que são profissionais. Acho que o Carlinhos, ele é o folclórico, né? É um jogador que não tem mais hoje, né? Um jogador que não vai para coletiva de boné e fone de ouvido. É um cara simples, um cara que vai pra premiação da CBF com aquele sapatinho, né? E você tá... tanta polêmica. Acho que foi um cara que vai fazer falta no futebol brasileiro, mas que não passou, né? O momento dele passou. O Altos, ele não estava destacando tanto no Altos, né? Tem correto, se tiver errado, me liga.
Ele fez até alguns gols, mas era reserva. Ele era o cara que entrava no segundo tempo para dar um gás no time.
No América aqui, ele não estava conseguindo nem se locomover. Ele estava um pouco em cima do peso.
Aí continua, né? Inchado, né? Ele tá gordo, ele tá inchado, né?
Eles têm uma banda, né? Eles são uma banda e eles acham que é uma banda.
Ah, sem razão, lá de Candeias.
Eu acho que a carreira dele do futebol já se encerrou um pouco. Acho que a hora dele parar é difícil nessa hora, mas é hora de parar.
E só passando aqui nos jogos, o Motoclube venceu, o CSA também venceu 3-0, o Campinense também venceu o Itabaiana por 2-0 em casa, e vai ter um segundo jogo agora no próximo domingo. E entre os times do Nordeste que estão nessa fase da Série D, o único que perdeu foi o Flu de Feira, que não foi time do Nordeste, né? O Flu de Feira só joga com times que não são do Nordeste. Perdeu agora pro Ceilândia, lá no Distrito Federal, por 1-0, mas é um resultado que ele pode até conseguir reverter para a próxima fase. Lembrando que na próxima fase não tem como saber do chaveamento, porque agora é o chaveamento olímpico, né? A gente vai entrar na fase de quarta de finais e o primeiro pega o oitavo, depois, e juntando toda a campanha,
né?
Da primeira fase. Dessa forma, o CSA eliminando o Altos, quem vai ficar com a melhor campanha é o CSA, e aí talvez tenha a vida mais fácil para conseguir o acesso até... E já se passar na próxima fase, já consegue o acesso para a Série C. Que legal seria ter o CSA de volta, pelo menos na Série C, né? O lado do CSA não é na Série D, né, Tarja?
Não. Acho que uma Czinha ali para pegar uma cancha de uns 2, 3 anos e subir para B. Quem sabe, né? Se o CRB já tá ali rabiscando a Série A, né? Arranhando o assoalho da Série A. Por que não o CSA?
Imagina que legal, dois acessos de time de Alagoas. Quanto tempo isso não acontece?
Se é que um dia aconteceu.
Se é que um dia aconteceu, né? Até o momento eu não tenho essa recordação. Temos hoje o quadro Tarja Preta. Vamos soltar a vinhetinha aí, Maurício Tagino e seus comentários olímpicos.
É Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, é Tarja Preta.
Aqui, cá estamos na última semana de competições olímpicas. No próximo domingo, quando formos dormir e acordar na segunda-feira, teremos apenas Campeonato Brasileiro até o fim do ano. Serão meses difíceis, vai ser difícil esquecer esses dias maravilhosos com os Jogos Olímpicos. E fica um recado para você que está decepcionado com o desempenho do Brasil, que não ganhou tantas medalhas quanto você queria. Quantas competições olímpicas você assiste fora das Olimpíadas, seu filho da mãe? Uma boa noite e até o próximo Tarja Preta.
Queria aproveitar também a presença do Diego, que o Diego, ele é um cara, como diferente dos caras que você se referiu aí, tá? Já é um cara que acompanha todos os esportes o ano todo.
Isso aí.
Já tive a oportunidade de trabalhar com o Diego, o cara sabe de MMA à esgrima. Você perguntar pro cara, o cara sempre tá ligado em tudo.
Eu tenho Twitter, cara.
É.
Eu sei de quem se trata.
Tosca, como é que você tá vendo essas Olimpíadas e o desempenho, principalmente dos atletas nordestinos?
Os atletas nordestinos não estão tão bem, né? Nós tivemos aquele, foi eliminado na sua briga, pernambucana.
Mas hoje foi bom.
Os baianos estão bem, né? O baiano acabou de levar um ouro aqui, né, no boxe.
O outro ganhou também na prata, né? O Isaquias ganhou também.
O Isaquias ganhou a prata hoje. Mas, de um modo geral, não só os nordestinos, mas de um modo geral, o Brasil ainda não conseguiu mostrar muita coisa, né? Tem surpreendido algumas coisas. Ontem o Thiago Braz foi uma coisa fantástica e inesperada. Eu estava aqui na redação do jornal. O responsável de fazer essa matéria do Thiago, e ela era apenas uma notinha antes da competição começar e virou a página toda da capa. Então, às vezes o inesperado acontece, mas de modo geral a natação falhou muito, não trouxe nenhuma medalha, e não adianta dizer que a Paulinha do Quimoso da maratona é natação, que não é mais, são esportes diferentes. E acho que aí o judô também, que esperava-se muito, trouxe até um número parecido, um a menos do que Londres, né? Londres foram 4 e esse ano 3, mas algumas diferenças aí. A Mayra caiu, o Baby também caiu, apesar de ter caído contra o Thierry Neyman, que é um lutador francês. Mas, no modo geral, o brasileiro ainda, hoje temos uma derrota duríssima no futebol. Brasil e Suécia, o Brasil perdeu nos pênaltis. A marca, uma das maiores da história, provavelmente vai terminar a sua carreira sem um ouro olímpico. Assim como o Messi, um dos maiores da história, não tem uma Copa do Mundo, né? O futebol não é justo. Mas, de um modo geral, ainda temos mais uma semana, pode me surpreender, mas esperava mais. Esperava um pouco mais de medalhas, um pouco mais de... principalmente dos protagonistas. A Fabiana Moura hoje, ela, mais uma vez, decepcionou no salto com vara de atletismo. Ficou na primeira fase, arrancou o hernia de São Ricardo, arrancou o lesão, para não se apresentar tão bem, mas de modo geral ela meio que representa alguns personalidades nossas que chegaram como favoritos. Na verdade, os brasileiros, os azarões estão indo bem, e os favoritos nem tão bem. Hoje era a Alice e a Thalita, que não haviam perdido um set sequer no último mês. Foram eliminadas por 2-7-0 hoje para as alemães e vão disputar o bronze. Então, de modo geral, os brasileiros não foram tão bem. Os nordestinos, puxados pelos baianos, esse ouro, essa prata. Hoje é um dia baiano, né? Hoje, definitivamente, temos que tocar alguma coisa da Bahia.
Mas a parte que eu vou sentir falta era essa questão de todo isso que você está vendo na Olimpíada, né, cara? Isso vai fazer falta.
Eu não
né?
torço para ninguém, eu torço pelas histórias, só para acontecer algumas bizarrices, né, velho?
Isso faz falta, né, Diego? Vai fazer falta, né?
Vai fazer muita falta. O espírito olímpico e até a questão da força da torcida, como nós surpreendemos nós mesmos. Nós viemos para a esgrima e eu sou brasileiro na esgrima, sou brasileiro no badminton, sou brasileiro na luta olímpica. Ninguém pode entender nada, mas a vibração e a força, o calor da torcida está ali, né? Acho que é um dos maiores legados que a gente vai ter, apesar de eu não gostar muito dessa história, porque fica muito muito coordenador, eu tenho um pouco pessimista, vocês podem perceber, mas no final de semana o coordenador da natação me deixou um pouco preocupado. A natação teve um total de 0 medalhas, não conseguimos nenhuma medalha. E ele disse que o maior legado que o Brasil vai levar deixar os Olímpicos é a força da torcida. Pô, a força de torcida sempre teve aí, né? Muitos anos do Brasil sempre fomos assim.
Até porque aqui não é jogos interclasse e você não vai ganhar prêmio pela torcida. A torcida mais animada não vai ganhar medalha.
Exatamente.
Isso aqui é a Olimpíada, é uma coisa mais séria. Diego, um prazer lhe receber aqui no programa. Foi um prazer. Fique à vontade, quando quiser participar do programa, avise, você manda aqui na gente. E saudade do colega e das suas melhores piadas que você consegue superar nesse, né, tipo de trocadilho que rolou hoje.
Um grande abraço, sempre um prazer, precisando, estamos aí, nesse Baião de Deus, um gostosíssimo Baião de Deus.
Valeu.
Alô, Toscano, forte abraço.
Tá, já. Semana que vem, tamo junto, beleza?
Tamo junto. Leandro, sem a Olimpíada, né?
Leandro e a Mina aqui nos trabalhos técnicos também. E semana que vem, 30º programa. Maravilha. Um abraço, até lá.